Esta é uma leitura do livro A História Universal à Luz da Antroposofia e como base do conhecimento do espírito humano. Palestras de Rudolf Steiner, na tradução original de Rudolf Lanz e na nova tradução de Sonia Setzer, publicado pela editora antroposófica. Esta é a primeira edição de 2019 e esta é a terceira conferência. Tornar 26 de dezembro de 1923. Faz quase 13 anos que, em um ciclo de palestras também pronunciadas entre o Natal e o Ano Novo, em Stuttgart, falei sobre o mesmo tema deste ciclo. Apenas terei de modificar um pouco o ponto de vista usado naquela ocasião. Nas tuas palestras introdutórias, procuramos aproximar de nossa alma uma compreensão das profundas transformações do estado anímico da humanidade no decorrer da evolução histórica, e principalmente da evolução pré-histórica. Também desta vez, não precisamos retroceder, pelo menos por enquanto, mais do que alguns milênios. Como os senhores sabem, do ponto de vista da ciência espiritual, costumamos considerar o que normalmente é denominado o período da glaciação da Terra, a época glacial mais recente, o contexto mais importante da pré-história e da história desde a catástrofe atlântica que acometeu a Terra. Naquela época, ocorreu o último ato de submersão do continente Atlântico, que hoje constitui o fundo do Oceano Atlântico. Conforme já foi exposto muitas vezes, depois dessa catástrofe atlântica, até o nosso tempo, contamos a sequência de cinco grandes períodos culturais, dos quais os dois primeiros são omitidos pela tradição histórica, pois aquilo que consta das obras do Oriente, mesmo das maravilhosas Vedas, da profunda filosofia Vedanta, não passa de eco daquilo que devemos narrar quando queremos apresentar aquelas épocas culturais às quais sempre me refiro, como proto-hindu e proto-persa, inclusive em meu livro A Ciência Oculta. Bem, hoje não pretendo remontar a esse tempo. Consideraremos o período que muitas vezes tenho denominado período cultural caldaico-egípcio, que precedeu o período grego. Já salientamos que, no tempo em que se passou entre a catástrofe atlântica e a época grega, ocorreram grandes transformações relacionadas à capacidade de memória, à força recordativa humana e em relação à convivência humana. Naquele terceiro período pós-atlântico, ainda não existia uma memória temporal como a temos hoje, por cujo intermédio conseguia-se recordar algo que se passou tempos atrás. Como já exposto, existia uma memória vinculada à vivência rítmica. Essa resultou do que existia de forma particularmente intensa durante o período atlântico. A memória localizada, que dava ao ser humano apenas uma consciência do momento presente. Havia os mais diversos marcos recordativos no mundo exterior, que a pessoa encontrava ou mesmo colocava, por meio dos quais relacionava-se com o passado, não só da própria pessoa, mas com o passado da humanidade em geral. Os marcos recordativos, porém, não eram somente aqueles fincados diretamente na Terra. Principalmente em épocas mais antigas, também as constelações celestes constituíam marcos recordativos, mormente as constelações dos planetas, que em sua repetição ou variação da repetição permitiam reconhecer como as coisas tinham sido em épocas anteriores. De modo que, para a formação da memória localizada exterior, de uma humanidade mais antiga, céu e terra atuavam em conjunto. Ora, também quanto à constituição, essa humanidade mais antiga era bem diferente da posterior, ou mesmo da nossa época. No estado de vigília, o ser humano atual carrega o eu e o corpo astral dentro do corpo físico de modo tão imperceptível que a maioria das pessoas nem percebe que ele traz em si, junto com o corpo etérico, o corpo astral e a organização do eu, como uma organização muito mais importante que ele próprio. Os senhores conhecem esses fatos. Contudo, uma humanidade mais antiga sentia a situação da própria existência de modo bem diferente. Quando retrocedemos ao início da terceira época pós-Atlântica e Egipto caldaica, encontramos-nos diante desse tipo de humanidade. Ali, mesmo em estado de vigília, o ser humano vivenciava a si mesmo intensamente, como se o espírito e a alma estivessem fora dos corpos físico e etérico. Ele sabia fazer essa distinção. Isso trago comigo como meu espírito e minha alma. Nós os denominamos eu e corpo astral. E eles estão unidos aos meus corpos etérico e físico. O ser humano vivia no mundo com essa duplicidade. Ele não designava os corpos físico e etérico de eu. Em princípio, ele designava como eu o seu espírito e sua alma, ou seja, aquilo que era espiritual e que, de certa maneira, mantinha uma relação perceptível com algo situado abaixo, com o corpo físico e o corpo etérico. Ele sentia que as hierarquias divino-espirituais penetravam nessa parte espiritual e anímica, nesse eu e corpo astral, como o ser humano de hoje sente a entrada da substância da natureza em seu corpo físico. Quando está dentro desse corpo físico, o ser humano tem a vivência de absorver a substância dos reinos da natureza exterior por meio da alimentação, da respiração. Antes, elas estavam fora dele. Depois, estão dentro dele. Pelo fato de o atravessarem, elas se tornam parte dele. Naqueles tempos remotos, o ser humano sentia uma certa separação de sua parte espiritual anímica da parte físico-etérica, e sabia que os anjos, arcanjos e as hierarquias mais elevadas eram algo espiritual, substancial, que também atravessavam, por assim dizer, o seu próprio elemento espiritual anímico, tornando-se parte dele. Portanto, a todo momento o ser humano podia dizer que os deuses viviam dentro dele. Ele não percebia o seu eu sendo formado de baixo para cima por substâncias físicas e etéricas, mas como algo que lhe era presenteado do alto por um ato de graça por parte das hierarquias. Para ele, o elemento físico etérico era, de certa forma, um fardo, como um veículo do qual se servia para se deslocar para diante do mundo físico. Se não entendermos isso de maneira adequada por meio do olhar anímico, realmente não poderemos compreender a marcha dos acontecimentos históricos na evolução da humanidade. Poderíamos ilustrar essa marcha dos acontecimentos históricos na evolução da humanidade com muitos exemplos característicos. Hoje pretendemos colocar diante de nós, por assim dizer, um fio que já mencionei há 13 anos, quando daquela vez me referia àquele documento histórico lendário que representa a fase mais antiga da evolução sobre a qual quero falar. A Epopeia de Gilgamesh. Aqui uma nota. A Epopeia de Gilgamesh foi encontrada em 12 placas com escrita cuneiforme no morro Kujundsik, nas ruínas de um palácio de Assurbanipal. Remonta a textos sumérios mais antigos, dos quais foram encontrados alguns fragmentos. Nota da edição original. No Oriente Próximo havia uma cidade, na Epopeia de Gilgamesh, chamada Erech. Uma nota aqui: Erech, na Bíblia, no Gênesis 10, a cidade é denominada Erech. No texto, em escrita cuneiforme, é denominada Uruk. Atualmente chama-se Varca e situa-se no sul da Mesopotâmia. Fim da nota do tradutor. Eu vou recomeçar a frase. No Oriente Próximo havia uma cidade, na Epopeia de Gilgamesh, chamada Erech, na qual vivia um daqueles conquistadores aos quais me referi ontem, dotado daquelas disposições anímicas e sociais da humanidade que caracterizamos. A epopeia dá-lhe o nome de Gilgamesh. Estamos, portanto, diante de uma personalidade que, na época da qual estamos falando, tinha as qualidades que acabo de caracterizar e ainda conservava muitas peculiaridades da antiga humanidade de tempos passados. Para essa personalidade, era evidente que, naquele período, de certo modo, ela mesma constituísse uma duplicidade, considerando o aspecto espiritual anímico, permeado pelos deuses, e o aspecto físico etérico, permeado pelas substâncias terrenas e cósmicas, as substâncias físicas e etéricas. Por outro lado, também é um fato que, na mesma época em que vivia essa personalidade descrita na Epopeia de Gilgamesh, os seres humanos, característicos, representativos, já se encontravam numa fase de transição para o estado evolutivo seguinte da humanidade. Essa transição consistia em que a consciência do eu, que ainda pouco tempo antes se encontrava, por assim dizer, no alto, no âmbito espiritual anímico, desceu para o nível corpóreo etérico. Portanto, Gilgamesh estava entre aqueles que começavam a dizer, entre aspas, eu. Não se referindo à sua parte anímica espiritual, na qual se sentiam os deuses, mas aquilo que nele era terreno etérico. Esta era a nova disposição anímica. No entanto, estavam presentes nessa personalidade simultaneamente, além da disposição anímica, da qual podemos dizer que o eu desceu do âmbito espiritual anímico, como eu consciente ao plano físico etérico, ainda os antigos hábitos. O antigo hábito de apenas vivenciar na memória o que era vivenciado pelo ritmo e aquela sensação interior de sentir que se deve conhecer as formas, perdão, as forças da morte, porque somente elas podem fornecer o que conduz o ser humano à circunspecção. Ora, a personalidade de Gilgamesh, uma alma que naquela época já tinha passado por muitas encarnações terrenas, assumiu a nova forma de existência humana que acabei de descrever. Justamente por esse fato, essa personalidade encontrava-se numa existência física caracterizada por certa insegurança. A legitimidade dos hábitos dos conquistadores e da memória rítmica começou a não ter mais valor na Terra. E assim as vivências dessa personalidade eram certamente as vivências de uma época de transição. Por esse motivo, Quando essa personalidade conquistou a cidade chamada Erech, na epopeia de Gilgamesh, de acordo com os antigos hábitos, surgiram conflitos nessa cidade. De início, essa personalidade era mal vista ali, considerada um estrangeiro, e provavelmente não teria superado sozinha as dificuldades que haviam surgido. Apareceu então outra personalidade, chamada Eabani. Aqui tem uma nota: há versões em que a mesma personalidade tem o nome de Enkidu. Fim da nota do tradutor. Vou retomar a frase. Apareceu então outra personalidade, chamada Eabani, que o destino conduziu até lá. Era uma personalidade que tinha descido relativamente tarde para a Terra, daquela existência planetária pela qual a humanidade passou durante algum tempo, conforme descrevi em meu livro A Ciência Oculta. Os senhores sabem que, depois de terem se retirado da Terra para o cosmos, para diversos planetas, em épocas muito remotas da evolução terrestre, durante o período atlântico, as almas foram descendo para a Terra, algumas mais cedo, outras mais tarde. Gilgamesh era uma personalidade, uma individualidade que voltou à Terra relativamente cedo. Portanto, na época da qual estou falando, ele já tinha vivenciado muitas encarnações terrenas. A outra personalidade, que também foi atraída para essa cidade, tinha permanecido durante um tempo relativamente longo na existência planetária e só voltou bastante tarde para a Terra. De um ponto de vista um pouco diferente, isso consta do meu ciclo de palestras proferido há 13 anos em Stuttgart, sobre a história na visão da ciência espiritual. Ora, uma amizade íntima ligou essa personalidade a Gilgamesh, e juntos os dois conseguiram estabelecer condições sociais realmente estáveis na cidade de Erech, no Oriente Próximo. Isso foi possível principalmente pelo fato de essa segunda individualidade ter conservado uma boa parte do conhecimento adquirido na permanência cósmica, devido ao número reduzido de encarnações. Como eu já mencionara naquela ocasião em Stuttgart, essa personalidade possuía uma espécie de clarividência, de clareaudiência, entre aspas, de claricognição, entre aspas também. Na confluência dos antigos hábitos de conquista e da memória baseada no ritmo de uma das personalidades, com a contemplação dos segredos cósmicos da outra, como geralmente acontecia nos tempos mais remotos, deu origem à estruturação da ordem social naquela cidade do Oriente Próximo. Estabeleceu-se a paz na cidade, os habitantes viviam felizes e tudo teria ficado em ordem, se não fosse um determinado acontecimento que mudou toda a sequência dos fatos. Havia naquela cidade uma espécie de centro de mistérios dedicado a uma deusa, que conservava muitíssimos segredos cósmicos. No entanto, de acordo com o espírito daquela época, era um centro de mistérios que eu chamaria de sintético. Isto é, nele foram reunidas as revelações dos mais variados centros de mistérios da Ásia. Em diversas épocas, esses conteúdos ocultos eram cultivados e ensinados ali de uma maneira diferente, metamorfoseada. De início, a personalidade que na epopeia tem o nome Gilgamesh não compreendia essa situação e acusou esse centro de mistérios de ensinar coisas contraditórias. Pelo fato de uma instância relevante ter acusado este centro de mistérios, surgiram dificuldades, pois as duas personalidades às quais me refiro, na realidade, introduziram na cidade ordem e administração. O efeito foi que os sacerdotes desse centro se dirigiram aos poderes, aos quais era possível dirigir-se nos antigos centros de mistério. Hoje os senhores não devem admirar-se que nos antigos centros de mistério realmente era possível dirigir-se aos seres das hierarquias superiores. Afinal, conforme eu lhes relatei ontem, nos tempos antigos orientais, a Ásia era simplesmente o céu mais inferior, e as pessoas sabiam da presença dos seres espirituais nesse céu inferior e relacionavam-se com eles. Essa relação era cultivada principalmente nos centros de mistério. Portanto, os sacerdotes do centro de mistérios de Ishtar, aqui tem uma nota do tradutor, Ishtar ou Istar, considerada a deusa do amor, da fertilidade, representada pelo planeta Vênus. Eu vou retomar a frase. Portanto, os sacerdotes do centro de mistérios de Ishtar dirigiram-se aos poderes espirituais, aos quais sempre se tinham dirigido quando buscavam iluminação, e o resultado foi que esses seres espirituais infligiram à cidade certa punição. Naquele tempo, isso era expresso dizendo que uma força espiritual, que normalmente é superior, estava atuando em Ereque como uma força animalesca, como um poder animalesco fantasmagórico. Muitas coisas acometeram aos habitantes, doenças físicas e principalmente perturbações anímicas. Em consequência disso, a personalidade que aderiu a Gilgamesh e na epopeia é chamada Eabani, ou Enkidu, faleceu em decorrência desses problemas. Contudo, mesmo depois de sua morte, ela continuou espiritualmente junto da outra personalidade para que esta pudesse dar prosseguimento à sua missão. Portanto, devemos entender o tempo de vida, a evolução posterior dessa personalidade chamada Gilgamesh, da seguinte maneira, dois pontos. Também, posteriormente, continuava havendo uma cooperação entre as duas personalidades caracterizadas, de tal modo que no período subsequente, Iabani inspirava, iluminava Gilgamesh, agindo sobre ele. Então, Gilgamesh não atuava apenas por sua própria vontade, mas movido pela vontade de ambos, pela confluência da vontade de ambos. Dessa forma, apresentei-lhes algo que realmente era possível naqueles tempos antigos, quando a disposição anímica humana não era tão explícita como hoje. Por esse motivo, não podia haver nesse contexto a vivência da liberdade como a temos hoje. Era perfeitamente possível um ser espiritual que nunca houvesse se encarnado na Terra, atuar através da vontade de uma personalidade terrena, ou então, como no caso de Gilgamesh, uma personalidade já falecida, que levava uma existência depois da morte. Podia falar e atuar através da vontade de uma personalidade na Terra. Esta era a condição de Gilgamesh. O que desse modo resultou da confluência das duas vontades manifestou-se em Gilgamesh principalmente como um conhecimento bastante claro da situação histórica em que, na verdade, se encontrava. Devido à influência do espírito que o inspirava, Ele soube que o eu descera para dentro do corpo físico mortal e do corpo etérico, e o problema da imortalidade passou a ter um papel muito importante para Gilgamesh. Todo o seu anseio estava relacionado com o desejo de elucidar esse problema da imortalidade. Os centros de mistérios que conservavam o que naquele tempo podia ser dito sobre a imortalidade não se abriram logo de início para Gilgamesh. Esses centros de mistérios ainda tinham sua tradição, e partindo das tradições, também uma grande parte do conhecimento vivo que existia na época antiga atlântica, quando na Terra reinava a sabedoria primordial. Os portadores dessa sabedoria primordial, seres espirituais que outrora estiveram na Terra há muito tempo, já se tinham retirado e fundado a colônia cósmica na Lua. Trata-se de mera criancice considerar que a Lua seja o corpo rígido, congelado, descrito pela física moderna. A Lua é o domicílio, principalmente daquelas entidades espirituais que foram os primeiros grandes mestres da humanidade terrestre, que outrora trouxeram a sabedoria primordial e que, logo depois de a Lua, enquanto corpo cósmico físico, ter se separado da Terra e ocupado seu próprio lugar dentro do sistema planetário, alojaram-se nessa Lua. Quem hoje tem a possibilidade de realmente conhecer a Lua por meio da cognição imaginativa, ainda vai conhecer, nessa colônia cósmica, os seres espirituais que outrora foram os mestres da sabedoria primordial da humanidade na Terra. Os centros de mistério guardavam o que eles haviam ensinado, bem como os impulsos por intermédio dos quais nós mesmos podemos nos relacionar com essa sabedoria. No entanto, não havia uma verdadeira ligação entre esses centros de mistério do Oriente Próximo, por exemplo, e a personalidade, que na epopeia é chamada Gilgamesh. Contudo, por meio da influência suprassensível do amigo, que no estado após a morte estava ligado a Gilgamesh, este teve o impulso de buscar caminhos no mundo que lhe pudessem possibilitar aprender algo sobre a imortalidade da alma. Na Idade Média, surgiu o costume de submergir no interior do ser humano para se apreender algo sobre o mundo espiritual. Nos tempos recentes, tornou-se usual um processo ainda mais íntimo. Naquela época mais antiga, porém, da qual estou falando, sabia-se muito bem que a Terra não é aquele pedaço de pedra descrito pela geologia atual, mas uma entidade viva, dotada de alma e espírito. Do mesmo modo como um bichinho pode conhecer o ser humano percorrendo a superfície dele, andando sobre o nariz, sobre a fronte e por entre os cabelos, adquirindo seu conhecimento por meio dessas andanças, naquele tempo remoto, o ser humano podia conhecer diferentes configurações de diversos lugares da Terra, caminhando, peregrinando sobre ela. E dessa maneira obter conhecimento do mundo espiritual. Ele os obtinha independentemente de ter acesso aos centros de mistérios ou não. Realmente não se trata de uma superficialidade quando se diz que Pitágoras e outras pessoas semelhantes a ele empreenderam grandes peregrinações para adquirir seus conhecimentos. Percorria-se a Terra para assimilar, junto com a variedade de suas configurações em distintas localidades, o que podia ser observado nas diversas estruturas da Terra espiritual, anímica, física. Hoje, as pessoas podem viajar para a África, para a Austrália E com exceção das exterioridades que elas enxergam, elas não vivenciam coisas muito diferentes daquelas que também vivenciam em casa, pois extinguiu-se a receptividade humana para as diferenças radicais que existem entre diferentes lugares da Terra. No período do qual estou falando, ela não estava extinta. Portanto, esse impulso de obter algo para a solução do problema da imortalidade por meio de uma peregrinação pela Terra tinha um significado muito importante para Gilgamesh. Então, ele apreendeu essa peregrinação, que, de todo modo, lhe trouxe resultados muito significativos. Em um local que se situa aproximadamente na mesma região da qual muito se falou ultimamente, que naturalmente mudou muito no que se refere às suas condições sociais, ele encontrou um antigo centro de mistérios. Essa região fica no chamado Burgenland. Aqui tem uma nota que é o estado mais oriental da Áustria. Fim da nota do tradutor. E, recentemente, discutia-se se ela devia pertencer à Hungria ou à Cisleitânia. Na epopeia de Gilgamesh, o sumo sacerdote desse centro de mistérios era chamado Xisuthros, ou Xithros. Eu posso soletrar Xisuthros. Portanto, Gilgamesh encontrou um antigo centro de mistérios que representava uma forma tardia, genuína, dos antigos centros de mistérios atlânticos, naturalmente metamorfoseado para estar adequado a uma época tão tardia. A capacidade cognitiva de Gilgamesh foi, de fato, reconhecida e apreciada nesse centro de mistérios. Seus integrantes queriam ir ao seu encontro. Submeteram-no a uma prova, que naquela época era imposta a muitos discípulos dos centros de mistérios. A prova consistia em fazer determinados exercícios durante 7 dias e 7 noites, em plena vigília. Como isso não lhe era possível, Gilgamesh submeteu-se então a uma prova substitutiva. Esta consistia em consumir determinadas substâncias preparadas para ele, que lhe proporcionavam certa iluminação. Embora, como sempre costumava acontecer, não houvesse a garantia de ser um procedimento isento de riscos, e, em certo sentido, podia ser considerado até duvidoso. Então, de alguma maneira, Gilgamesh possuía uma iluminação, um conhecimento das relações cósmicas, da estruturação espiritual do mundo. Quando completou sua peregrinação e retornou, Gilgamesh possuía realmente um elevado conhecimento espiritual. Ele caminhou em direção ao sul, ao longo do rio Danúbio, voltando ao seu local de origem, o local de sua escolha. No entanto, antes de chegar a esse local, ele sucumbiu à primeira tentação, porque a iniciação no centro de mistérios pós-atlântico não ocorreu do modo que descrevi, mas de uma maneira mais complicada. Nessa primeira tentação, ele foi acometido por um terrível acesso de raiva, motivado por algo que ouviu dizer sobre o que estava acontecendo na cidade. Ele recebeu a informação antes de chegar à cidade. Então foi acometido por um terrível acesso de ira, e, devido a este, obscureceu-se quase por completo sua iluminação, de modo que ele chegou à cidade desprovido dela. Mesmo assim, e isso é uma peculiaridade dessa personalidade, ele manteve a possibilidade de olhar para dentro do mundo espiritual, ou pelo menos de receber mensagens do mundo espiritual em virtude da ligação com o amigo falecido, com o espírito dele. No entanto, há uma diferença entre a percepção direta do mundo espiritual obtida por uma iniciação ou receber mensagens de uma personalidade que se encontra no estado após a morte. Mesmo assim, podemos dizer que Gilgamesh reteve algo do conhecimento da essência da imortalidade. Vou deixar de lado o que se passa depois da morte. Os acontecimentos ali ocorrem ainda não exercem uma grande influência na consciência de encarnações futuras, nem hoje, nem naquele tempo. Estou dizendo, na consciência. Certamente atuam muito intensamente na vida, na constituição interior, mas não na consciência. Eu lhes descrevi duas personalidades que, em conjunto, exprimem a disposição espiritual humana aproximadamente em meados do terceiro período cultural pós-atlântico. Elas ainda viviam de tal maneira que, pelo seu modo de vida, podemos notar nitidamente que o ser humano é constituído de uma dualidade. Pois um deles, Gilgamesh, estava consciente dessa dualidade, embora tivesse sido um dos primeiros a experimentar que a consciência do eu, o próprio eu, submergiu no elemento físico etérico. O outro, por ter passado apenas por poucas encarnações na Terra, possuía um conhecimento espiritual natural, que lhe permitia saber que, na verdade, nem existe matéria, substância, que tudo é espiritual, que o assim chamado aspecto material é apenas uma forma diferente do aspecto espiritual. Os senhores podem imaginar que, devido à constituição do ser humano daquele tempo, ele não podia pensar e sentir tudo o que hoje pensamos e sentimos. Todo o seu pensar e sentir era diferente. Obviamente, o que essas personalidades podiam assimilar não tinha o mesmo caráter do que se ensina hoje em dia nas escolas. Em nada se assemelhava ao que é ensinado no ensino fundamental, nem no ensino médio. Tudo o que vinha ao encontro do ser humano de forma espiritual, por meio da cultura, da civilização, emanava dos centros de mistérios e era informado às massas por vários canais. No entanto, quem realmente cuidava disso eram os sábios sacerdotes dos centros de mistérios. Ora, uma peculiaridade das duas personalidades mencionadas era que, devido à sua especial configuração anímica naquela encarnação, elas não conseguiam relacionar-se com os centros de mistérios do seu entorno. Aquele que na epopeia de Gilgamesh é chamado Eabani, tinha afinidade com os centros de mistério, devido às suas permanências em planos extraterrestres. O que tem o nome Gilgamesh tinha passado por uma espécie de iniciação num centro de mistérios pós-atlântico, a qual, todavia, apenas frutificou parcialmente. Tudo isso atuava como se as duas personalidades sentissem em sua própria existência que algo os identificava com o estado pré-histórico da humanidade na Terra. Ambos podiam se perguntar, abre aspas, como viemos a ser o que somos? Qual foi a nossa participação na evolução terrestre? Afinal, somos o que somos em consequência da evolução terrestre? Do que participamos? Fecha aspas. A questão da imortalidade, que fez Gilgamesh sofrer, com a qual se debateu, estava relacionada com conhecimentos necessários sobre a evolução pré-histórica terrestre, justamente pelo que havia nas almas humanas daquela época. Na verdade, naquele período não era possível pensar ou sentir sobre a imortalidade da alma se, ao mesmo tempo, não houvesse certo conhecimento de como as almas humanas viram aproximar-se delas o que se tornou terreno, pois elas já estiveram presentes nas fases mais remotas da evolução da Terra, durante o estado da Lua, do Sol e assim por diante. As pessoas sentiam que permaneciam à Terra, perdão, que pertenciam à Terra. Porém, para chegarem a uma compreensão de si mesmas, era preciso compreender a sua relação com a Terra. Ora, os segredos cultivados em todos os centros de mistérios asiáticos eram essencialmente mistérios cósmicos. Seu conteúdo de ensino e sabedoria consistia principalmente do decurso dos acontecimentos da evolução terrestre em sua relação com o universo. Nesses centros de mistério, surgia diante das pessoas de maneira muito viva e transformava-se nelas em ideias, uma visão de conjunto do desenvolvimento da Terra. E como, no ondear e ondular das substâncias e forças da Terra, durante os períodos solar, lunar e terrestre, o ser humano desenvolveu-se junto com todas essas substâncias. Tudo isso era apresentado com toda a vivacidade. Um desses centros de mistérios nos quais esses conhecimentos eram apresentados conservou-se até uma época bem tardia. Era o centro de mistérios de Éfeso, da Ártemis de Éfeso. Ele tinha em sua parte central a imagem da deusa Ártemis. Quem contempla hoje reproduções da deusa Ártemis de Éfeso tem apenas a sensação grotesca de uma figura feminina com muitos seios, pois não sabe como essas coisas eram vivenciadas em tempos antigos. Naquela época, o importante era a vivência disso. Os discípulos dos centros de mistério tinham de se submeter a preparativos, por intermédio dos quais eram conduzidos ao verdadeiro núcleo dos centros de mistérios. O núcleo dos centros de mistérios de Éfeso era essa imagem de Ártemis. Quando eram conduzidos até essa parte central, os discípulos tornavam-se unos com uma imagem dessas. Diante dessa estátua, o discípulo deixava de ter a consciência de levar uma existência preenchendo sua pele. Ele tinha a consciência de ser o que a imagem é. Identificava-se com a imagem. O efeito que essa auto-identificação com a estátua divina em Éfeso tinha na consciência era o de se deixar de olhar para os reinos da natureza circundante, as pedras, árvores, rios, nuvens e assim por diante, e, por levar seu sentimento para dentro da estátua de Ártemis, obtinha-se interiormente a contemplação de sua relação com os mundos etéricos. A pessoa sentia-se una com o mundo das estrelas, com os processos no mundo estelar. Ela não sentia a substancialidade terrestre preenchendo a pele humana, porém sentia sua existência cósmica. Sentia-se dentro no elemento etérico. Aqui tem uma figura de um círculo avermelhado, achuriado, um círculo vazio no interior. No achureio está escrito avermelhado e na parte externa desse círculo está escrito clara. E tem dois traços penetrando este círculo, com duas formas como 2X interpenetrando este círculo, e na lateral está escrito figura 6. Fim da descrição do desenho. Por estar-se inserido no elemento etérico, revela-se o que foram os estados anteriores da vida terrena do ser humano e da vida da Terra em si. Atualmente, consideramos a Terra uma espécie de bloco rochoso coberta em grande parte de sua superfície por água e envolvido por uma camada aérea composta de oxigênio, nitrogênio e outras substâncias, na qual se encontra principalmente o que o ser humano precisa para respirar e assim por diante. Quando hoje em dia as pessoas começam a observar, a espetacular, a interpenetrar as observações de acordo com os conhecimentos comuns da natureza, o resultado não deixa de ser engraçado. Portanto, o que precedeu os estados atuais nos tempos mais remotos possíveis somente pode ser obtido por meio da contemplação espiritual. Contudo, essa contemplação espiritual dos estados primordiais da Terra e da humanidade abria-se aos discípulos de Éfeso, quando se identificavam com a estátua da divindade. Então eles reconheciam que o que atualmente constitui a atmosfera em torno da Terra, antigamente não era como é agora. O que existia no entorno da Terra, onde atualmente está a atmosfera, era uma substância albuminosa, uma proteína extremamente delicada, líquido volátil. De modo que tudo o que vivia na Terra precisava das forças dessa substância albuminosa, líquido volátil, para a sua formação, e também vivia dentro dela. Contemplava-se como aquilo que, de certa forma, existia finamente disperso nessa substância proteica, mas certamente tendendo a cristalizar. Ver figura 6, o avermelhado claro. O que ali estava como ácido silícico, em estado finamente disperso, representava uma espécie de órgão sensório da Terra, que absorvia as imaginações, as influências oriundas do cosmos. Portanto, o teor de ácido silícico da atmosfera de caráter albuminoso terrestre continha por toda parte imaginações reais que existiam no exterior. Essas imaginações tinham a forma de gigantescos organismos vegetais e daquilo que impregnava a Terra. Sob forma de imaginações, desenvolveu-se mais tarde o vegetal pela absorção da substância atmosférica. primeiro como uma forma líquido volátil ao redor da Terra. Somente mais tarde isso penetrou no solo e tornou-se o vegetal tardio. Além de conter ácido silícico, essa atmosfera proteica também continha substâncias calcárias em fina dispersão. Novamente, em decorrência da coagulação da albumina, o elemento calcário deu origem ao aspecto animal. E a pessoa sentia-se inserida em tudo isso. Sentia que nos tempos primordiais ela formava uma unidade com toda a terra. Por meio das imaginações, ela vivia naquilo que se formava na terra como vegetal, bem como no que surgia como animal no âmbito terrestre, como acabei de descrever. No fundo, cada pessoa sentia-se espalhada por sobre a terra inteira, sentia-se una com a terra. Portanto, quanto à sua capacidade ideativa humana, os seres humanos estavam entrelaçados entre si, conforme expus com relação à doutrina platônica em meu livro O Cristianismo como Fato Místico. Ora, o destino fez com que essas duas personalidades, das quais falei naquela ocasião em Stuttgart e estou falando agora, voltassem a se encarnar como pessoas pertencentes ao Centro de Mistérios de Éfeso, tendo acolhido intimamente em suas almas o que acabo de esboçar. Isso fez com que, de certa forma, seu elemento anímico se consolidasse interiormente. Pelos ensinamentos no Centro de Mistérios, elas assimilaram como sabedoria terrestre o que antes lhes tinha sido acessível apenas como vivência, porém em grande parte como vivência inconsciente. Por esse motivo, nessas personalidades, a vivência da natureza humana ficou repartida em duas encarnações separadas entre si. Em consequência disso, elas possuíam uma vigorosa consciência da afinidade do ser humano com o mundo superior, espiritual, e, ao mesmo tempo, uma intensa sensibilidade em relação a tudo o que é terreno. Considerem o seguinte: se os senhores têm duas coisas, e essas duas coisas sempre estão fluindo uma para dentro da outra, não sendo possível mantê-las separadas, então elas se confundem uma com a outra. No entanto, se for possível diferenciá-las, cada uma pode ser avaliada em comparação com a outra. Foi dessa maneira que essas duas personalidades conseguiam avaliar, de um lado, o elemento espiritual do mundo superior proveniente da vida, que vivia nelas como um eco das encarnações anteriores, e depois de terem recebido os ensinamentos transmitidos no Centro de Mistérios de Éfeso, sob a influência da deusa Ártemis, elas conseguiam avaliar como as coisas que estão fora do ser humano tinham surgido na Terra, como, pouco a pouco, o que era exterior ao ser humano na Terra formou-se de uma substancialidade primordial que também abrangia o ser humano. Isso fez com que, especialmente, a vida interior dessas personalidades, que em parte ainda coincidiu com o último tempo em que Heráclito viveu em Éfeso, se passou em época posterior, fosse particularmente rica. Uma vida íntima fortemente atingida por segredos cósmicos. Além disso, surgiu nelas uma nítida consciência de que a vida anímica do ser humano pode relacionar-se não apenas com o que se estende horizontalmente na Terra, mas com o que se amplia para cima, desde que ele estenda sua entidade para o alto. A configuração anímica interior dessas duas personalidades, que tinham atuado em conjunto no período Egipto caldaico mais remoto, que tinha convivido no tempo de Heráclito e poderíamos dizer ainda um pouco mais tarde em contato com os centros de mistérios de Éfeso, essa atuação conjunta pôde prosseguir. A configuração anímica que as duas desenvolveram passou pela morte, atravessou o mundo espiritual e preparou-se para uma vida terrena na qual, basicamente, muitas coisas deveriam tornar-se problemáticas, constituindo problemas de diversos modos. E justamente pela maneira como essas duas personalidades tiveram de se colocar na marcha dos acontecimentos históricos na evolução terrestre, podemos notar como, em virtude das vivências anímicas de tempos anteriores, que então, devido ao karma, têm continuidade em vidas posteriores, prepararam-se coisas que aparecem na vida posterior de forma totalmente metamorfoseada, para incorporar-se à evolução terrestre da humanidade. Menciono esse exemplo porque essas duas personalidades aparecem novamente num tempo extremamente importante da história, o qual eu também apontei naquela ocasião em Stuttgart. Na verdade, 13 anos atrás, eu já tinha tratado disso tudo sob um determinado ponto de vista. Essas personalidades que passaram por uma vida cósmica muito ampla na época egípto-caldaica e depois aprofundaram interiormente essa vida cósmica, de modo que suas almas se consolidassem em encarnações posteriores, essas personalidades viveram como Aristóteles e Alexandre Magno. Somente quando compreendemos esses substratos nas almas de Aristóteles e Alexandre Magno, podemos entender, como eu já apresentei naquele capítulo histórico em Stuttgart, no que realmente consiste o que atuou de maneira tão problemática nessas personalidades na fase da decadência da civilização grega, no início do domínio romano. Falaremos sobre isso amanhã, na próxima conferência. Fim da terceira conferência.